Eu tenho aqui um primeiro assunto e que diz respeito aos filmes que as sessões de cinema, que a Assembleia da República promove e todas as semanas transmite um filme. Na próxima sexta-feira, o filme chama-se Buda Caiu de Vergonha, que é de um realizador iraniano, sobre as dificuldades na educação para as meninas, para as mulheres, no fundo, nestas sociedades. E eu pedi a um dos seus deputados que se oferecesse para fazer a apresentação do filme. Do PSD já foram dois, fui eu e o deputado João Lobo. Não sei. 9 de dezembro, às 21 horas. 12 de dezembro, sexta-feira. 12 de
setembro.
Setembro. É sexta-feira. É uma coisa de 5, 10 minutos, para não amassar muito os espectadores, uma vez que vêm a ver o filme. Hã? Pois isso é verdade, tem que ser um lisboeta, isso é verdade. Não dá? É, isso é verdade, uma sexta-feira ao fim à noite. É às 9, às 9. É. Isso é o primeiro dia da peça, dessa peça. Ah, é a quarta. Muito bem.
E vai ser cá fora.
Não, diga-se, não quero ir mesmo.
Não pode ser.
Eu até ia ter marcado a peça futura, mas confesso que comprei com alguma antecedência.
Nós estamos mal, não?
Não há nada a dizer a verdade.
Também, aqui pensando um bocadinho, porque é que não é a Comissão de Educação e há de ser a nossa, não é?
É? Ciclo de Direitos Humanos.
Pois, o ciclo é de direitos humanos, é isso mesmo.
Mas a educação não tem que pensar nos direitos humanos? Ainda assim, eu acho que a pessoa pode parar por isso.
Mas já fiz. Só pode ser um por... Está proibido no regulamento que seja mais... Não, é às 9 horas da noite. Então, o Sr. Deputado, o que vos oferece, não é?
Eu estarei voando.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos fazer aqui a distribuição de iniciativas legislativas. Temos a 245/12 do Governo, sobre a regulação das entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos. Foi distribuída a 10 de setembro e já está agendado para o plenário para 17. Uma segunda, 246, também do Governo, procede à segunda alteração ao artigo 82 do Código de Direito de Autor. E, portanto, estas duas estão ligadas uma à outra e convinha que fosse o mesmo senhor deputado ou a mesma senhora deputada, sendo do Governo. E a terceira também, 247, relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs e procede à décima alteração ao Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. O deputado Pita, mas não quer indicar alguém? Indicará depois? Não, mas é que isto está agendado já para 17, portanto tem que ser apresentado o relatório 16.
Quarta-feira.
No próprio dia 17 de manhã temos reunião. Quem tratou disto e quem veio aqui discutir isto da parte do Partido Socialista foi a deputada Medeiros, Inês Medeiros. Inês.
Aqui indica o PS, vai indicar.
Sim. Foi. Sr. Deputado Pita, mas depois diz-me alguma coisa, hoje ou amanhã, no máximo amanhã? Muito bem, então o Sr. Deputado Pita, mas depois dirá alguma coisa. Srs. Deputados, temos um projeto de lei da iniciativa do PSD-CDS-PP, 645/12, primeira alteração ao regime de segredo de Estado e alteração ao Código Penal. Também agendado para 17 de setembro. Pedro Alves, muito bem. Pedro Delgado Alves. Fica então distribuído. Pois, claro. Muito bem, distribuídas. Senhores deputados, agora temos muitas iniciativas europeias, mas eu acho que nós temos que ser mais seletivos no que diz respeito às iniciativas europeias. Portanto, temos uma primeira, que é o relatório final sobre a execução da Estratégia de Segurança Interna da União Europeia. Esta tem mesmo que ser feito o relatório, não é?
Isso cai na primeira.
Cai. Okay. Segurança Interna, então?
Essa é a
parte. Estratégia de Segurança Interna da União Europeia.
Está a pensar interna.
Eu tenho ideia, deputado Paulo Ribeiro, ter feito algumas coisas sobre esta matéria de segurança interna.
E ele está nos submarinos.
Exatamente.
Paulo Ribeiro,
ele não está.
Não está? Por acaso julgava que estava. Falei por...
Só que se desfavorava.
Por acaso era abaixo dessas terras.
Pois é. Então, deputado Paulo Ribeiro, muito bem. Depois temos aqui proposta do Conselho que sujeita a medidas de controlo a substância 4-iodo 2,5 dimetoxi-N2 metoxibenzil fenetilimina, a substância 3,4-cloro, benzamina, a substância 3,4 e a substância 2, que eu já não consigo ler estes nomes.
Farmacêutica.
Portanto, esta vamos enviar para qualquer lado. Muito bem. Sim, enviamos para a saúde. Proposta de regulamento do Conselho relativa à aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a determinadas categorias de auxílios estatais horizontais. Acho que podemos dispensar a realização. Não? Muito bem. Relatório da Comissão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a aplicação pelos Estados-membros relativa à prevenção e resolução de conflitos de exercício de competência em processo penal. Esta acho que é que deve ser feita. Esta não escreve.
É o relatório.
Sim. Sim, da Comissão. Sim, mas a matéria é importante, não é? Fazemos. Temos feito. Já fez alguns. Não sei, esta proposta da deputada Isabel Moreira, que é que... Não, deixarmos de fazer relatórios sobre relatórios? Então pronto, distribui-se. Fica então... A deputada Isabel Moreira ficou muito contente.
Também,
claro. Proposta de diretiva do Conselho que adapta a diretiva 234 do Parlamento Europeu e do Conselho em virtude da adesão da República da Croácia. Não temos feito estas iniciativas, portanto podemos também dispensar esta. Relatório da Comissão do Parlamento Europeu sobre a aplicação pela Ucrânia do Plano de Ação para a Liberalização dos Vistos.
Não será a melhor altura.
Pois nesta altura...
Isso
não, e é um relatório.
É um relatório.
E é um relatório, portanto, será feita a distribuição. Temos uma comunicação e elementos para uma estratégia da União Europeia em matéria de segurança pública na América Central e nas Caraíbas. É uma comunicação, faremos a distribuição aos senhores deputados. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a revisão conjunta da aplicação do acordo entre a União Europeia e a Austrália sobre o tratamento e transferência de dados de registro e identificação dos passageiros pelas transportadoras aéreas para o serviço aduaneiro e de proteção das fronteiras australianas. É um relatório.
É tipo aquele dos Estados Unidos que enviamos os dados.
Sim. Tratamento e transferência de dados do registro de identificação dos passageiros pelas transportadoras aéreas entre a União Europeia e o espaço aéreo e a Austrália. É um relatório? Dá-se conhecimento? Daremos conhecimento. Uma comunicação sobre o reforço da cooperação entre as autoridades responsáveis pela vigilância marítima, tendo em vista um melhor conhecimento das situações. Próximas medidas no quadro do ambiente comum de partilha de informação. Portanto, é uma comunicação, daremos conhecimento. Projeto de Orçamento Retificativo número 4 ao Orçamento Geral de 2014, Mapa Geral de Receitas, Mapa de Despesas por Secção, Comissão, Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. Isto é um projeto de orçamento. E daremos conhecimento aos seus deputados da Comissão. Temos agora uma última. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Segundo relatório sobre os progressos realizados pelo Kosovo no cumprimento dos requisitos do roteiro da liberalização de vistos. Distribui-se aos negócios estrangeiros e distribui-se aos senhores deputados. Muito bem, pronto. Falta mesmo é para o filme. Não sei se há alguns dos seus deputados. Quem é que falou? Sr. Deputado Hugo Velosa, para o filme, tem alguma sugestão?
Eu?
Ouvi dizer que sim.
Ao
Buda. Muito bem. Sr. Deputado Velosa, então dir-nos alguma coisa hoje ou amanhã? Muito bem, muito obrigado. Temos agora a apreciação e votação dos pareceres sobre iniciativas legislativas. Temos uma primeira que é a proposta de lei 228/12, Estratégia Nacional para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais e para o efeito para a apresentação do relatório. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou ser muito sintético, o relatório também o é. Trata-se de uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que foi aprovada por unanimidade nessa Assembleia Legislativa Regional, que não acontece em todas as matérias. Eu direi mesmo que são poucas as matérias em que se obtém unanimidade. E o objetivo desta proposta é o estabelecimento de uma estratégia nacional para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais, tendo em conta que o relatório de segurança interna de 2013 indicou um crescimento significativo de casos de abusos sexuais a menores participados aos órgãos de polícia criminal. Foi de facto um aumento significativo e, nesse sentido, a Assembleia Legislativa da Região, invocando inclusivamente a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, que Portugal ratificou em 2012, considera que é adequado adotar uma estratégia nacional específica para a prevenção deste tipo de crimes. Essa estratégia consta precisamente das linhas fundamentais dessa estratégia e os seus objetivos constam da proposta de lei em apreço. E, portanto, submeto este relatório à conclusão da Comissão, à apreciação da Comissão, para que esta proposta possa estar em condições de ser agendada para o Plenário da Assembleia da República quando se entender adequado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Sr. Presidente, era mais por razões de ligação a esta região autónoma, só para dizer que, em primeiro lugar, felicitar naturalmente o relator e, sobretudo, a nota que deu de que quão importante é numa Assembleia como a da Região Autónoma da Madeira haver um diploma, uma proposta de diploma que é aprovado por unanimidade, quando se sabe que a Região Autónoma da Madeira, julgo que tem 7 grupos parlamentares e, portanto, julgo que é um que a Assembleia Legislativa do país que tem tal número de grupos parlamentares e todas as diferenças são conhecidas. Segundo, também dizer pelo que sei da importância do tema e, portanto, pegando naquilo que disse agora o deputado António Filipe, chamar a atenção e ponderar a hipótese de efetivamente avançar com este processo legislativo face à sua importância, face ao facto de ter sido aprovado por unanimidade numa região autónoma E, portanto, era esse apelo que eu também secundo, que foi aqui dirigido pelo deputado António Filipe.
Muito obrigado. Não queria deixar de referir que esta proposta foi apresentada pelo deputado do PCP, Edgar Silva, não é? E aprovada por unanimidade. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Senhores deputados, vamos agora à apresentação do projeto de lei do relatório que altera o Código Civil, promovendo o alargamento do regime do exercício de responsabilidades parentais em caso de ausência. Senhor deputado Hugo Lopes Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta de alteração ao Código Civil, promove o alargamento do regime do exercício das responsabilidades parentais em caso de ausência, incapacidade ou impedimento ou morte do progenitor, que tem como proponente a Sra. Deputada Isabela Neto, que eu queria aqui cumprimentar. No fundo, também sendo bastante sintético, ali de resto, como o próprio parecer também pretende ser, e descritivo e factual ao máximo, no fundo, eximiu-me até de dar aqui a minha opinião, reservando para o grupo parlamentar e depois para, em sede plenário, a opinião do grupo parlamentar do PSD, dizer que os proponentes, ou a deputada proponente, traz este projeto numa perspectiva de reforço de proteção de menores, como ela própria escreve na exposição de motivos, e no fundo são duas as alterações propostas. A primeira é uma proposta de alteração ao artigo 1903 do Código Civil, de modo a incluir na segunda linha de pessoas a quem pode ser atribuído o exercício de responsabilidades em caso de impedimento de um dos pais, o cônjuge ou quem vive em união de facto com o progenitor impedido de exercer as responsabilidades parentais, passando para a terceira linha de atribuição a alguém da família de quaisquer dos pais. A alteração do artigo 1904 é a segunda proposta, permitindo que em caso de morte de um dos progenitores possa ser atribuído por via de decisão judicial ao cônjuge do progenitor sobrevivo ou a quem com este vive em união de facto o exercício conjunto das responsabilidades parentais. Para tal, esta também é uma inovação, é necessário que o progenitor sobrevivo requeira em conjunto com o seu cônjuge ou quem vive em união de facto e nesse processo o Tribunal deve ainda ouvir sempre possível o menor iniciante, assim um exercício conjunto das responsabilidades parentais com a decisão judicial. No parecer, para que se perceba melhor as duas, aquilo que é o quadro atual e aquilo que são as propostas, fizemos incluir um quadro de comparação das alterações legislativas. No mais, faz-se a descrição dos antecedentes sobre esta matéria e somos da opinião que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Isabela Neto, faz favor.
Só para agradecer ao Sr. Deputado o relatório que fez e a forma isenta e objetiva com que o elaborou. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora iniciativas europeias e temos uma primeira que é a comunicação... O regulamento do Parlamento que altera a decisão 2005-681, para o efeito dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e às restantes deputadas e deputados aqui presentes. Só de procurar resumidamente dar conta desta comunicação, que é uma iniciativa não legislativa, como se sabe, e portanto não há aqui a ferir o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Reporta-se esta COM 2014-7 final, tem a ver com a comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, relativamente a um parecer da Comissão sobre a iniciativa, tendo em vista o regulamento do Parlamento e do Conselho que cria a Academia Europeia de Polícia. A Comissão indica que a iniciativa foi apresentada com uma tradução jurídica do acordo político alcançado no Conselho JAE de 8 de outubro de 2013, que se pretendia transferir a título provisório a sede da Academia Europeia de Polícia de Bramshill do Reino Unido para Budapeste, na Hungria. Uma vez que o Reino Unido tinha comunicado que iria encerrar as instalações em 2014. Na proposta da Comissão são abordadas de forma exaustiva as formas de melhorar a eficácia da cooperação policial e da formação, tendo a mesma sido concebida para alcançar sinergias funcionais e poupanças de custos, de acordo com o objetivo de reforma definido pelas três instituições relativamente às agências descentralizadas. Neste caso concreto, a Comissão destaca o impacto orçamental negativo da dupla mudança de sede da Academia Europeia de Polícia, cujo financiamento adicional teria de provir do pacote orçamental já existente, e emite um parecer, no fundo, negativo relativamente a esta iniciativa. Face ao exposto e este resumo, já de si resumido, desta comunicação, propõe-se que o presente relatório, caso venha a merecer a vossa aprovação, seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Paulo Simões Ribeiro. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora uma reflexão sobre a continuidade da Comissão para a Coordenação da Gestão dos Dados referentes ao Sistema Judicial. E nós estamos a fazer uma reflexão sobre um diploma legal que está em vigor desde julho, meados de julho de 2009, por sugestão barra imposição da Conferência de Líderes. Temos esse dever de seguir a Conferência de Líderes e aquilo que é deliberado na Conferência de Líderes. Portanto, foi deliberado fazermos esta reflexão e eu não queria deixar de começar por fazer o ponto da situação. Portanto, tudo. Esta Comissão foi criada pela Lei 34 de 2009, de 14 de julho. A data da eleição foi em 10 de dezembro de 2009. A data da posse em 8 de novembro de 2010. Integra 15 elementos, mas só 5 é que tomaram posse. A Presidente, na altura, a Sra. Deputada Maria Helena Terra. Do PSD foi nomeado o Dr. António Henrique Cabrita, sendo que ambos renunciaram, a Presidente em novembro de 2011 e o Vogal em janeiro de 2012. E ainda fazem parte, como efetivos, Emanuel João de Freitas Tavares Lopes Teixeira, do PS, Ana Catarina Mendes, do PS, como suplente, e João Manuel da Quinta Castro Faria, PSD, suplente. É este o ponto da situação sobre esta comissão. Senhores deputados, aguardo reflexões de vossas excelências a pedido, sugestão e imposição da Conferência de Líderes. Senhor deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado. Eu estive presente nessa reunião da Conferência de Líderes e obviamente que não é agradável para o Parlamento nem, obviamente, também para a Primeira Comissão, por consequência, que exista neste momento uma entidade desta natureza que pura e simplesmente não tem tido funcionamento, não tem tido reuniões, embora estivessem em condições de funcionar com alguma regularidade e normalidade. Nesse sentido, eu entendo que o Grupo Parlamentar do PSD, que se mantenham as razões para que o objeto de uma comissão desta natureza tenha o seu pleno funcionamento. Curiosamente, esta reflexão que constitui o ponto 5º da Ordem de Trabalhos, de alguma maneira também acaba por se entroncar numa coincidência temporal com o requerimento que será discutido daqui a pouco no outro ponto de Ordem de Trabalhos e que foi apresentado pelo Partido Socialista e, portanto, que de alguma forma vem esse requerimento também dar um pouco de cobertura àquilo que consideramos que é uma necessidade de existir uma fiscalização sobre este tipo de matérias no poder, acerca do funcionamento do Poder Judicial. Obviamente que há aqui uma questão, enfim, prévia, o facto de existirem condições para esta Comissão funcionar e ela não ter funcionado até agora, significa que, eventualmente, não deverá funcionar, pelo menos com a direção que neste momento ela tem, porque não soube, digamos assim, criar os impulsos necessários. Desculpe? A Presidente renunciou após não ter conseguido. Pronto, portanto, temos que refazer a situação. É essa a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, quer dizer, em primeiro lugar, o seguinte: há uma lei que a regula, portanto, se há uma lei, enquanto ela existir, deve ser cumprida, não é? Realmente é um pouco estranho questionar
a execução, o cumprimento de uma lei que está em vigor. Esse é o primeiro ponto, portanto, enquanto estiver em vigor, deve ser cumprida e esta comissão ser constituída. A Assembleia o poderia fazer, se tinha que ter uma iniciativa dos grupos parlamentares ou de algum deles, era alterar a lei e depois dela estar alterada, noutro sentido, se poderia proceder de outra forma. Em segundo lugar, julgo que, ainda assim, se pretende fazer uma reflexão, talvez fosse importante obter aqui dois contributos. Um era do Governo. Isto é uma questão muito eminentemente administrativa, do Governo. Trata-se do funcionamento de um sistema em relação aos dados do sistema de justiça, etc. E, portanto, talvez fosse bom para nós saber se os organismos do Estado, do Governo, que mais lidam com isto, ou até não sei se o próprio Conselho Superior da Magistratura e esses organismos, não é? O Conselho Superior do Ministério Público, ou a Procuradoria da República, o Conselho Superior da Magistratura e o Governo, os três, pudessem dar uma opinião sobre a propriedade deste órgão e o interesse da sua existência. E em segundo lugar, talvez também fosse importante saber as razões da admissão, e não sei se da Presidente, quer dizer, não sei se a Presidente, ao admitir-se, se realmente invocou razões, quer dizer, pura e simplesmente se admitiu, ou se invocou razões e fundamentos que levaram à sua admissão, não é? Isso também seria importante que a Comissão conhecesse essas razões.
E, portanto, julgo que, com base mais nestas questões, seria mais fácil podermos fazer a nossa reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria dar conta de que a ex-deputada Helena Terra me disse que renunciava, uma vez que os órgãos ligados ao Executivo e às magistraturas não designavam os seus representantes nesta comissão. E, portanto, não conseguiu reunir vez nenhuma. E foi essa a razão da sua demissão. E o deputado do PSD, António Cabrita, escreveu uma carta e uma das coisas que diz: a comissão presidida pela doutora Helena Terra não reuniu uma única vez. E explica que também não reuniu, uma vez que não tinha elementos, não estava completa e não indicavam os elementos para a sua composição. E, portanto, foi essa a razão. Não sei se há mais intervenções de reflexão. Não havendo mais... não sei, o Sr. Deputado Pita Ameixa sugere que ouçamos o Governo e ouçamos o Conselho Superior da Magistratura, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral. Eu, na minha opinião, o que acho é que devemos cumprir a lei e, nesse sentido, devemos forçar as entidades ligadas ao Executivo e às magistraturas no sentido de nomearem imediatamente, não é? Até porque os 4 anos de mandato terminariam agora em novembro, portanto estamos a reiniciar um novo mandato. Claro, um novo presidente, os partidos políticos também têm aqui a sua cota de responsabilidade, não é? Um presidente e 2 representantes designados pela Assembleia da República. Portanto, eu acho que este devia ser o pontapé inicial, não é? Entre os partidos políticos, no sentido de ser designado um presidente e 2 representantes designados pela Assembleia da República. E eu contactarei com as entidades ligadas ao Executivo e ligadas às magistraturas, e se porventura houver alguma resistência, eu darei conta, e depois a sugestão do Sr. Deputado Pita Ameixa será levada em consideração, com certeza, nessa altura. Agora, eu não farei nada antes dos Srs. Deputados resolverem o problema da indicação pela Assembleia da República de um presidente e 2 representantes. Isso não me cabe a mim, nem cabe a esta comissão fazê-lo.
Um presidente
e 2 representantes. Designados pela Assembleia da República. A partir daqui, eu farei os contactos com as entidades ligadas ao Executivo e às magistraturas. Sim. Muito bem. Ficará então decidido desta forma. Srs. Deputados, ponto 6 da Ordem de Trabalhos, admissão e distribuição de petições. Temos uma, que é a petição 419, assunto contra o encerramento do Tribunal de Severo de Voga. Número de assinaturas 1441, primeiro peticionário, município de Severo de Voga.
Portanto,
sim.
Não, só para dizer.
Não, é verdade. Pois. Portanto, admitimos e a deputada Paula Cardoso? Portanto, ficará a deputada Paula Cardoso como relatora. Muito obrigado. E agora temos a apreciação e votação do relatório de atividades da terceira legislativa, sessão legislativa. Os senhores deputados têm em vosso poder. Trabalho realizado. Isto até está bonito, não foi pouco. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, solicitando a constituição de um grupo de acompanhamento à implementação do mapa judiciário. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor, para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a questão trata de factos notórios que não precisam de demonstração, como sabemos. O início da implementação do novo mapa judiciário está eivada de diversos problemas, que têm a ver com as instalações, têm a ver com o programa informático Sítios, com a gestão dos funcionários, tudo isso que é conhecido. E, portanto, havendo esse, que é um problema que neste momento se apresenta grave para o sistema de justiça, e, portanto, nós pensamos que, ocorrendo isso, a Assembleia da República não devia ficar de costas voltadas ou de olhos fechados em relação a essa problemática, a essa realidade. Até porque a Assembleia da República tem competências e obrigações de acompanhamento desse sector, esta comissão em particular, e também porque a Assembleia da República foi o legislador da lei da organização do sistema judiciário. Portanto, isso quanto a nós justificava que a Assembleia da República tomasse medidas de acompanhamento, ouvindo as entidades, procurando também obter propostas de soluções, etc. E nesse sentido, pareceu-nos que a melhor metodologia seria justamente que a Assembleia tomasse uma deliberação, no sentido de que, sim senhor, que queria acompanhar isso, e depois criar um grupo de acompanhamento, talvez fosse o mais operativo a nosso ver, para ouvir as entidades mais diretamente relacionadas com a implementação deste processo, numa primeira fase, podendo depois, numa segunda fase, ouvir as entidades mais institucionais que gerem o sistema. Era, portanto, esta a nossa proposta, no sentido de que a Assembleia, no fundo, pudesse também dar o seu contributo para procurar ajudar o sistema de justiça a sair deste imbróglio, digamos assim, em que está neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Mecha. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD estaria, em princípio, de acordo com a declaração de intenções com que o Sr. Deputado Pita Mecha terminou a sua intervenção, isto é, procurar ajudar a resolver os problemas. Mas, sinceramente, não nos parece que esteja aqui em causa a missão de fiscalização que o Parlamento Português tem em relação às tarefas do Executivo e, designadamente, na implementação desta reforma. Julgamos que se trata pura e simplesmente de combate político. E não julgamos que neste momento, em que reconhecemos a implementação da reforma do mapa judiciário está a conhecer algumas dificuldades, não nos parece que neste momento esta comissão de acompanhamento, designadamente do modo como ela foi apresentada no requerimento do Partido Socialista, possa consubstanciar um contributo válido, muito pelo contrário, pode é trazer e aportar para este momento mais ruído e nenhum contributo positivo. E, portanto, nesse sentido, não julgamos como pertinentes as razões que aqui foram invocadas, quer por escrito no requerimento do Partido Socialista, quer agora aqui pelo Sr. Deputado Pita Mecha.
Muito obrigado. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que nós acompanhamos a pretensão aqui formalizada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dentro das competências previstas, nem sequer tenho a percepção clara desta acusação que foi ora feita sobre o aproveitamento político da situação. Acho que os problemas têm sido visíveis do domínio público e não colocamos obstáculo a esta capacidade de criação de um grupo de acompanhamento e de avaliação de todo este processo.
Obrigado. Sr. Deputado Trasanjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do CDS, dizer que o CDS não acompanha o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, exatamente por considerar que esta é uma fase muito inicial do processo de implementação do dito mapa judiciário, uma fase executiva extremamente exigente, cheia de desafios, tanto quanto sabemos existe, e aliás qualquer grupo parlamentar no âmbito da sua fiscalização também poderá obter as respectivas informações dirigindo as respectivas perguntas e requerimentos aos responsáveis pela pasta executiva. Tanto quanto sabemos existe todo um mecanismo de implementação que está a correr dentro dos desafios normais que uma reforma desta natureza e desta amplitude compreende e, por isso mesmo, não consideramos que um grupo de acompanhamento no quadro da Assembleia da República, que de alguma forma estará em paralelo com um grupo de acompanhamento que também, tanto quanto sabemos, existe e está criado com representantes de todos os principais operadores no quadro do Ministério da Justiça, poderá vir a ajudar a resolver os naturais desafios com uma implementação que uma reforma desta natureza compreende nesta fase. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada Teresa Anjinho. Não havendo mais intervenções, volto a dar a palavra ao Sr. Deputado Pitão. Já quer? Não? Muito bem. Srs. Deputados, vamos votar então este requerimento. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda. Portanto, rejeitado o requerimento. Ponto 9. Apreciação e votação das atas 72 a 92, correspondente às reuniões das comissões da Comissão 12 a 25 de julho de 2014. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Não sei se algum dos senhores deputados quer levantar algum assunto. Não querendo, muito obrigado e um resto de bom dia.